Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia.
Muito bom dia, mais um sábado para Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque, e que tem, naturalmente, o alto patrocínio da Altagran.pt. .net, onde encontrará seguramente no Google, mas que está localizado, como explicamos na semana passada, a forma mais fácil é colocar no GPS o Parque Infantil de Solun, e vai lá ter. Tenho de novo comigo o professor Mamed Albuquerque. Sr. Professor, terminamos o último programa com algumas reflexões sobre, no fundo, a arte, o que é a arte, o questionar a arte. É legítimo questionar a arte?
É legítimo questionar a arte. E de certa forma, voltando outra vez à questão da toponímia, da localização da nossa galeria, em que nós temos como procedimento a ter disponível obras, livros de arte e tudo, dos 10 euros aos 10 mil, quer dizer, portanto... Eu volto um bocado a falar nesse tal livro do Questionar a Arte. É um livro muito interessante e que nós recomendamos vivamente a quem está interessado nestas questões da arte, que no fundo acaba por ser quase uma bíblia acerca disso. No fundo é um livro de arte em que se vai fazer referência a tudo. A forma como questionamos a arte, questionar pela arte, questionar a arte, a produção teórica em torno da arte, a questão epistemológica da própria arte, o fim da arte e todas essas perguntas, o princípio da arte, que será, eu penso, uma referência bibliográfica importante, que é um livro de José Neto e Elizabeth Lucas e Aristides Menezes, e que depois tem uma vantagem, é que depois é apresentado a obra de diversos artistas portugueses, em que é feita essa forma, esse desafio, seja, por exemplo, do Zé Neto, enfim, e as suas esculturas, que acabam por ser composições desafiantes, o Chico Fran, por exemplo, que é um artista português muito conhecido, que faz a sua pintura geralmente de tipo abstratizante sobre grupos musicais. Nós vemos os músicos, uma coisa bastante excelente. O próprio o Charters de Azevedo, que aparece assim com o seu estilo característico, e muitos outros autores que acabam, pelo seu exemplo cromático, fazer esse questionamento, e é um livro que nós aconselhamos francamente e que temos disponível. É em série limitada, mas que alguém que se quiser adquirir, nós temos todo o prazer efetivamente de o fornecer. A única limitação é o número de exemplares, que é relativamente limitado. Mas se alguém estiver interessado, vale a pena consultar, enfim, esta obra paradigmática sobre as questões interessantíssimas que às vezes a arte levanta. Quando falamos na localização da galeria, e nós voltamos a insistir, afinal é muito simples, é ir ao GPS, o Parque Infantil da Solo, nós estamos ali colocados mesmo à frente, ao lado da Noivarte, que é outra referência também daquela zona, ou então pela net, no Altangram.pt, ou no Altangram.com, ou Altangram.net. Nós perdemos o Altangram.pt, enfim, maneira que variamos para o com e para o net, e que nos podem visitar. E vem-me outra vez à mente, outra vez já discutimos, enfim, toponímica da Solun. Eu agora vou lembrar uma coisa muito engraçada, porque aquela zona também já foi o Calhabé. Aquilo era o Calhabé. Ali o estádio, que está ali mesmo junto da nossa galeria, era o estádio do Calhabé. Não era aquele grande estádio, não era o Alma Chove, não era tudo aquilo que envolve, era o Calhabé. E o Calhabé nasceu, precisamente, ligado a uma taberna. Havia ali meia dúziazita de casitas e uma taberna. A taberna era o Calhabé. que depois deu a denominação à zona. Inclusivamente, há uns escritos muito curiosos do século XVIII, em que havia uma memória, está escrito em latim, inclusivamente, a Macaroneiei e a Calhabeidos, que no fundo fazia, enfim, uma descrição da vivência do tal Calhabé. O Calhabé não se faz rogar, escancar a boca como um forno, bebe da torneira do tonel, bebe, bebe e não fica farto, vendo que os outros não o acompanham, incita-os às libações e bebe sem descanso, mas finalmente a cabeça se lhe transtorna e por fim cai bêbado como uma canastra. E temos aqui uma ideia de onde veio aquele do que ir bêbado como uma canastra. Às vezes a gente usa esta expressão como uma canastra. Enfim, estes são escritos do século XVIII em latim. O que eu estou a fazer é a tradução desses queijos. Então, depois dessas farras terríveis, está descrito, então todos os companheiros aplaudem o tal Calhabé, dizendo-lhe um tanto admirados: tu qualquer magne Cádiz Calhabé, não é? Que no fundo é em português, e ficam todos admirados, elogiam, enfim, a forma como ele se enfrasca, não é? Portanto, isso era o Calhabé. Isso foi o Calhabé da nossa infância. No fundo, a localização precisa do Calhabé era no que é hoje a Rua do Brasil, junto ao entroncamento com a Rua dos Combatentes. Ali era o Calhabé, não é? E ali nasceu o estado de Calhabé da nossa infância.
E hoje
que agora
é o que é.
Está diluído, não é? Pois já não há Calhabé, não é? É o Solum, não é? E a seguir, a Solum, já não há Solum, não é? Pronto, é efetivamente ali uma cidade comercial, uma própria cidade dentro da cidade que diluiu, digamos, estas referências, não é? Pronto. Portanto, a forma, sem referências complicadas, porque é muito difícil explicar às vezes, enfim. Curiosamente,
mas foi muito interessante esta recuperação histórica, porque a gente nova, as novas gerações, não têm
não
estas
tem,
memórias
não. Não tem.
E que nós encontramos seguramente se visitarmos no Google,
sim,
tem
sim,
tudo,
sim, sim, sim.
E aí poderemos encontrar estas imagens do velhinho.
Lembre-se, por exemplo, que as poucas coisas que ali haviam era a escola secundária Infanta Dona Maria, não é? E enfim, na juventude de algumas meninas da altura, não é? Existirá precisamente aquela zona como referência. Eu penso que nós temos um vício terrível em Coimbra. Se disser assim, olha a galeria na Ruegas Muniz, fica tudo, é o Ruegas Muniz, o que é Ruegas Muniz? Porque nós vivemos de referências. É a universidade, é junto à universidade, é os Arcos do Jardim, é a estátua do Papa, é a coisa das Palmeiras. Nós não temos a cultura de referenciarmos as ruas, somos muito ignorantes nessa toponímia, é giríssimo, não é? Pronto. Referenciamos zonas e zonas por coisas que existem na zona, pronto, mas nunca o nome da rua. A gente não sabe o nome da rua, às vezes não sabe o nome da rua em que vivemos, não é? Ou temos dificuldade, não é? Mas de facto existe essa dificuldade. E quando, curiosamente, eu fui procurar, eu tentar explicar, é preciso explicar às pessoas onde é que é a galeria, eu encontrei de facto este contraste, não é? E esta dificuldade. No fundo, agora, aquilo, a designação daquilo acaba por ser, sei lá, ao lado das Palmeiras, ou da Rotunda das Palmeiras, ao pé do estádio, mas Egas Muniz, mas Egas Muniz.
Egas Muniz,
e Egas Muniz é uma referência que nos merece respeito, não é? Egas Muniz é o nosso primeiro prémio Nobel. E
médico também.
Médico também. Criou-se uma rua, deu-se aquele nome em louvor, não é? E a gente não conhece o nome da rua, não é? Temos de ir ao parque da Solum, lá está, e aparece a Solum aqui.
E estamos a falar da Galeria Altagram, que pode encontrar na net também, com .com ou .net. Altagram.com ou .net.
Pronto, já agora que estamos a falar na galeria, permite-me, e estamos a falar do histórico, não é? Vale a pena falar do histórico da própria galeria. A galeria que agora está nesta zona, portanto, que se migrou para ali, para a zona comercial, não é? Pronto. Existe desde 2004. Existe 2004, seria a Galeria de Exposições Temporais de Albuquerque e Lima, e quero lembrar que por essa galeria, não fazer propaganda da galeria, mas sim por quem lá passou, não é? Pronto. Nós tivemos lá a exposição do professor David Torres, de alguns alunos meus, a Marina Ribeiro, por exemplo, a Célia Brandão. Eu lembro que a Marina Ribeiro tinha uma arte curiosíssima, portanto, a sua forma de se exprimir é o florestas, árvores, florestas, árvores, florestas, 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 florestas. Eram azuis, eram das diversas cores, ela tinha uma técnica muito interessante porque pintava normalmente a tela de uma forma legal, depois usava colódio que tirava, desenhava a árvore e depois a seguir pintava a árvore, não é? E a sua grande expressão era essa. Célia Brandão, por exemplo, uma outra moça que tinha sido minha aluna, que se exprimia muito, a sua arte era espetacular, muito expressiva, dentro da linha da pop art, não é? Tinha uma característica que normalmente acabava por não vender porque oferecia os quadros aos amigos, quer dizer, naquela fase que ele passou por ali, não era muito comercial, pelo contrário, porque era muito generosa, dava a sua arte e muito importante. Tivemos lá a Lúcia Moraes Dias. A Lúcia Moraes Dias era uma personalidade muito curiosa, porque começou a sua vida como técnica de dentista. Então tinha grande poder de usar aquelas massas que eles usam, não é? E muitos dos seus quadros, de certa forma, eram texturizados. Ele utilizava a pintura, usava massas que usava de uma forma sábia e dava uma configuração. Ela, no fundo, era natural de uma das nossas pequenas cidades aqui à nossa volta. E eu lembro-me quando ela fez a sua exposição na galeria, ofereceu parte da sua obra a essa cidade, à Câmara Municipal dessa cidade. E eu tive o desgosto de não ver lá a própria Câmara representada. Eu penso que, quer dizer, a Câmara que lhe foi oferecida, ela devia ter estado na promoção daquela artista, porque estava a promover o seu próprio espólio. É este desligar entre, muitas vezes, quer dizer, as entidades públicas e os artistas, que é terrível. É uma artista de qualidade, é uma artista que oferece e a Câmara não aparece. A Câmara devia ter aparecido até para valorizar o espólio que estava a ser oferecido, não é? Pronto. Mas, enfim, tivemos connosco, enfim, muita gente. Pedro Chartas das Azevedo.
Só para que os nossos ouvintes percebam, isto não é com a atual Câmara, já foi há quantos anos?
E não era a nossa Câmara de Coimbra. Que estou a dizer,
é importante
uma câmara,
que as pessoas não.
É uma Câmara.
Há pessoas que podem ter entrado agora no programa câmara, e posso estar a pensar.
Ah, sim, sim, sim. Pronto, não. Não, eu pessoalmente, como artista, não tenho queixa do nosso presidente. Né? Eu vi o nosso presidente, por exemplo, a promover o Aureliano da Guiar com muita justiça e com muita. E desconfio que ele também gosta de arte abstratizante. Quer dizer, não gostará muito de arte, muito. Quer dizer, mas de qualquer forma, penso, pelas provas que ele tem dado, inclusive a presença dele neste leilão e tal, o meu diagnóstico é que ele efetivamente é um amigo das artes, felizmente, felizmente.
Peço desculpa ter interrompido a sua resposta.
Força, mas ainda bem, não vai chamar para os entendidos. Mas, como digo, pronto, tivemos, por exemplo, connosco o Pedro Chartas de Azevedo, não é? Que apareceu como uma proposta muito interessante, que era o Dançando com o Lixo, que ele aproveitava velhas estruturas, também é um bocado aquela perspectiva do próprio Aureliano, que pega em ferro velho e constrói belíssimas estruturas escultóricas. Ele então aproveitava, não seria lixo, mas seria coisas secundárias, e então apareciam, enfim, esquemas. Portanto, é uma pintura que não é uma pintura plana, é uma pintura texturizada, em que aquelas estruturas apareciam como bailarinas, enfim. foi um projeto seu, da altura, que ele estava a defender. Chegámos a fazer algumas coisas muito interessantes, tipo happenings, não é? Eu lembro de um happening que nós fizemos com o Joaquim Batista, que era a desconstrução. Na altura andávamos todos muito, muito aborrecidos com a vida e tal, com isto tudo, com as dificuldades, e eu lembro-me que ele fazia a desconstrução da sua obra de arte, não é? Mas aquilo era feito no happening, não é? Começava a exposição, a certa altura o mestre Guilherme Albino aparecia vestido escuro e tal, e começava a questionar e a interpelar quem estava a fazer a apresentação da sua obra de arte e tal. Resulta dali uma discussão, não é? Em que depois o Joaquim Batista se irrita e começa a desconstruir a sua própria estrutura e começa a dar pedaços ao público. Ao piano havia um pianista que fazia, enfim, uma apoteose, e inicialmente penso que o público não percebeu que estava... Estava a assistir uma zaragata, estava a assistir uma zaragata desagradável, não é? Em que o artista era posto em causa, não é? E depois o próprio artista reverte isso e acaba ele próprio a destruir a sua obra de arte e a destruir os fragmentos. Nós somos partidários muito desta forma de intervenção. Vale a pena descer ao público, não é?
Abanar consciências.
Acaba por ser, no fundo, não é uma exposição, é quase uma peça de teatro, bendita as coisas, mas que permite, de certa forma, fazer com que o público intervenha, o público se aperceba, o público, de certa forma, quase que aparece a defender o artista, tão e tal, mas porque é isto e tal. O homem é até bem intencionado. E portanto é essa tradição que nós trazemos e que agora migramos, mudámos de sítio, não é? O sítio, sob o aspecto, não era muito propício. Era uma zona habitacional, não era uma zona eminentemente comercial como esta. Eu penso que esta é mais favorável à visita, à presença das pessoas. E são todos convidados, não é? Não é obrigatório fazer aquisições, basta que venham e conversem, a gente, e que nos deem sugestões, não é? Porque nós seguimos as sugestões do nosso público. Mas continuando a nossa conversa, hoje e no programa anterior já começámos a falar um bocado na primavera das artes. Veio a primavera, as associações estão a sair para a rua. E eu quero referir e referenciar precisamente a retomada expositiva da Epopeia de Artes. A Epopeia de Artes é uma associação que existe desde 2015. Eu faço parte da direção dessa associação e a nossa principal preocupação é percorrer o país. Antes do Covid, nós estávamos na fase internacional da própria associação, tínhamos estado em Málaga em 2017, em 2018 Bruxelas e depois Paris, não é? Pronto. Aprendi muito também nessas idas, não é? Em que nós víamos, enfim, os quadros, grandes quadros, e é a fase em que eu produzia quadros de grande dimensão, em que efetivamente, sob o aspecto, ficam caros, porque efetivamente são obras de uma certa dimensão, e via que os franceses muitas vezes aquilo que adquiriam não era o grande quadro, aquilo que era precisamente as litografias, reprodução litográficas ou serigráficas de obras, e passavam pela feira e levavam duas ou três, e um stand levavam daquele stand, que também servia um bocado de recordatório e servia, de certa forma, quanto a mim, a expansão de uma ideia, a expansão de uma imagem, a expansão de uma forma de estar na arte dos diversos artistas. E nós começámos a adotar e aproveitámos muito, nós hoje atualmente utilizamos isso, que é precisamente reproduzir, adquirir quadros de grande qualidade, de antigos alunos meus, de colegas meus, eu tenho alguns, belíssimas pinturas de colegas meus, e depois apropriar-me, digamos, do original e depois fazer uma reprodução em litografias, com a qualidade Edilíber, de grande qualidade reprodutiva, e nós temos, por exemplo, entre, enfim, aquelas que mais apelativas, temos os relógios moles. Nós conseguimos, enfim, adquirir não o Dalí verdadeiro, porque o Dalí neste momento está no MoMA, não é? Pronto. O quadro que Dalí fez, que no fundo parece que era um dia em que o Dalí estava cheio de dor de cabeça, não é? Não pôde ir ao cinema e ficou em casa e pintou os relógios moles, em que apareciam os relógios pendurados nas árvores, que era tão chato, achei que era tão grande que os relógios lhe pareciam todos moles, não é? Um deles até inclusive está comido pelas formiguinhas, não é? A formiga para o Dalí era um ser podre, um ser de dilapidação, não é? E depois o próprio Dalí parece ali uma forma onírica de Dalí com os grandes cílios e tal, a dormir e tal, porque deve ser, a dor de cabeça era tão intensa. Curiosamente é um pequeno quadro esse original do Dalí, um quadro pequeno, que um dia foi vendido a uma galeria de Paris. O Dalí vendeu a uma galeria de Paris, da galeria de Paris foi descoberta por MoMA, não é? Claro que já ia, nessa altura já era um quadro de grande valor, não sei quantos milhões o MoMA teve para adquirir aquilo, não é? E hoje está, enfim, e é um dos quadros célebres do Dalí. Nós conseguimos apanhar, precisamente, uma reprodução, mas feita pelo seu aluno, por um Henri Fan, que, enfim, era aluno do Dalí, e um dos seus exercícios foi fazer, precisamente, uma reprodução do Dalí. Que é uma forma indireta, não só é uma homenagem visual, enfim, ao Dalí, ao nosso Dalí, pronto, que no fundo pintava, conta ele, a pintura e aquilo que ele pintava era aquilo que ele via nos sonhos. Portanto, era a reprodução onírica dos sonhos, não é? Mas, curiosamente, sendo surrealista, é de uma perfeição técnica espetacular, quase fotográfica de todas as suas imagens. Eu lembro que o Dalí tem um quadro em que aparece alguém, era o Guilherme Tell, não é? O Guilherme Tell, a certa altura vê-se a perna do Guilherme Tell, mas uma perfeição anatómica, utilizava aquela perna para ensinar a anatomia da perna. Mas aquele Guilherme Tell, não sei se lembra, que tem três pernas, não é? Porque tem duas pernas normais e aparece uma coxa esquisita, aparece um coto de amputação, não é? Portanto, ele surrealizava logo aquela coisa que era, efetivamente, agora só o aspecto de perfeição anatómica do desenho da perna era exemplar, era perfeito, era quase fotográfico. Portanto, nós trazemos, enfim, todo esse, é essa galeria hoje que, de certa forma, migrou, passou longo para o Canhabé, no fundo, à frente do Parque Infantil, e que temos lá tudo isso. Mas voltando à nossa conversa, a Epopeia de Artes, enfim, que é uma organização, e que se calhar um dos artistas da Epopeia de Artes não me estão a ouvir, e é o aviso, nós voltámos à luta, não é? E vamos estar, então, no próximo dia, em maio, não tenho ainda presente o dia, porque vamos estar em Vila Praia de Âncora. Então, mais uma vez, num monumento histórico, na Torre de Guntilanis. Guntilanis é um nome antigo, ligado mais ou menos germânico, que acho que de 711. Aquilo resulta ainda, é uma denominação de 711, e que é um belíssimo, uma torre com quatro andares, é todo galeria, e vamos estar, portanto, e pedimos àqueles, enfim, que conhecem gente naquela zona, por favor, avisem, vamos lá estar, vale a pena, portanto, e vamos estar com muitos artistas, um deles um artista médico, a propósito daquela nossa conversa que tínhamos tido, enfim, mais ou menos a preponderância dos médicos nestes leilões de arte, enfim, também saírem à frente, saírem, enfim, para a liça, saírem para exporem-se também, enfim, correrem esse risco de exporem, que é precisamente o Luís, portanto, Eu agora vou conquistar o caso. É meu amigo pessoal, não é? Mas agora estou a ter uma branca, estou a ter um lapso, que é. Que é o Luís Rebelo. O Luís Rebelo, portanto, é um velho amigo destas lutas, e andamos mais ou menos, enfim, correndo o país em exposições, de certa forma, apoiando todas as estruturas, seja a Aveiro Arte, seja tudo que faz exposições e que anda nesta luta em prol da arte, em prol da arte portuguesa. O Luís Rebelo tem um estilo muito próprio, porque a sua realidade é construída, porque utiliza normalmente o espatulado. Portanto, a sua pintura é muito típica, é muito característica, é inconfundível. Utiliza o espatulado, essencialmente o espatulado, e que é um técnico magnífico dessa forma de pintura. Mas
estamos quase a terminar.
Estou quase a terminar. Enfim, já agora, pronto, estamos em abril, não é? Pronto, e no próximo programa provavelmente iremos falar na memória do que foi a Feira Internacional da Arte de Coimbra, em 2011, abril de 2011, não é? Já lá vão 10 anos, 10 anos não, mais 11 anos, não é? Que esse grande acontecimento. E vale a pena falar nisso por mais diversas coisas, uma delas porque, infelizmente, parte dos seus protagonistas principais já não estão entre nós.
Por isso, fica para a semana.
Fica para a semana.
Um bom fim de semana.
Muito obrigado, doutor.
E assim terminamos o Medicina e Arte de hoje, o programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque, que nos vai ajudando a perceber um pouco a essência da arte e como é que nós devemos olhar para a arte e, principalmente, começarmos a aprender a gostar de arte. E, para isso, a sugestão do livro que ele acabou por nos fazer logo no início do programa de hoje, O Questionar a Arte. É um livro que está à disposição de quem estas coisas interessam, precisamente na Altagram, na Galeria de Arte de Albuquerque e Lima, altagram.com ou altagram.net, se quiser visitar através do site, mas nada melhor do que passar pela própria galeria, que fica em frente ao Parque Infantil da Solu. Fica o convite, hoje à tarde, porque não, passar por lá vale a pena todos os dias. Mas hoje, particularmente, um convite. E para a semana cá estaremos de novo com mais um Medicina e Arte.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.